Boa tarde, as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Esta audição já esteve agendada e depois houve um problema de troca de datas e depois indisponibilidade da vossa parte e, portanto, a razão pela qual demorou mais algum tempo daquilo que seria normal. De qualquer forma, mesmo tendo em conta a tempestividade desta audiência, obviamente estamos sempre disponíveis para ouvir todos aqueles que julguem apropriado serem ouvidos pela Comissão de Orçamento e Finanças. Temos connosco o Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Os modelos destas audições são... Existe uma parte, uma intervenção inicial por parte de quem solicita a audiência, cerca de para explanar as razões pela qual solicitou esta audiência, cerca de 10 minutos. Depois, os seus deputados representantes dos grupos parlamentares, que neste caso é o Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Eu sou deputado do Partido Social Democrata, mas como estou aqui em representação da Comissão de Orçamento e Finanças, estou numa situação de independência, e, portanto, o seu deputado eventualmente irá fazer umas questões às quais os seus representantes da Comissão de Trabalhadores responderão, se for esse o seu desejo. De qualquer forma, desta audiência resultará um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças para que todos tenham conhecimento dos assuntos que foram aqui tratados e das matérias que vocês trouxeram aqui à Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, desde já passava a palavra aos representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa de Depósitos.
Tudo bem, por causa da gravação, tudo bem. Portanto, a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos agradece a recepção que teve. Obviamente que aquela questão que ocorreu foi uma questão de um lapso até da nossa parte, pela não confirmação e por não termos, se calhar, o traquejo que é costume para poder ter reuniões e audiências deste tipo, não é? E, portanto, isso acabou por ocorrer. Mas, obviamente, que o trabalho nunca deixa de ser feito e as coisas nunca deixam de ser reportadas. Naquela data, era uma data que seria muito mais adequada, uma vez que ainda estava em discussão a Lei 75, que foi aprovada, 75/2014, e, portanto, para nós era importante podermos fazer uma intervenção a priori, o que não quer dizer que se perca o valor daquilo que poderíamos aqui vir dizer e que ficaria para reflexão dos senhores deputados em relação àquilo que é a posição da Caixa Geral de Depósitos referente aos cortes que têm sido implementados aos trabalhadores das empresas públicas com capitais do Estado. Não é? No nosso entendimento, e começando por aqui, aproveitando esse tempo, nós temos uma posição em que os trabalhadores estão, numa perspectiva céticos, para não dizer palavras mais, de certa forma, mais duras, porque estão muito cansados, estão desmotivados, estão revoltados com aquilo que tem acontecido nestes últimos anos, porque é uma empresa que os trabalhadores não têm um aumento desde 2008 e, portanto, têm tido sempre muitas dificuldades com os cortes que vão acontecendo, porque todas as pessoas têm a vida programada, têm responsabilidades na sua vida e tudo isto veio de uma forma brutal atingir os rendimentos, acabam por retirar às pessoas a capacidade de resposta, começam a complicar os agregados familiares, repercutem-se nas famílias. Isso está a acontecer dentro da Caixa nestes últimos anos. Portanto, desde que começou, desde que veio o programa do memorando, não é, da Troika, e que foram implementados os primeiros cortes até agora. E foram gradualmente sendo mais violentos e neste momento estamos numa situação de não parar. Os próprios trabalhadores, perante uma situação pontual, poderiam ter o entendimento que existia relativamente a esta matéria, consideram que, passado estes anos todos, a tese do pontual para nós não colhe. Portanto, não existe qualquer situação pontual aqui, existe um arrastamento que não sabemos quando é que irá parar, não é? Portanto, frisando que em 2008 e que os cortes, no nosso entendimento, além de injustos, e considerámos-los sempre feridos de inconstitucionalidade, em relação aos subsídios, isso veio a ser reparado e veio a ser retificado que realmente os subsídios tinham esse caráter, que nós também contestamos de vários modos dentro da Caixa, e contestamos junto das entidades oficiais, várias, desde o Ministério das Finanças até aqui a própria Assembleia da República, e portanto, estas duas matérias dão-nos para nós a ideia de que os cortes e a elaboração dos orçamentos, de certa forma, foram cegos, porque dizendo que atingem a função pública, têm um rol de entidades que são apontadas, que têm características completamente diferentes, empresas diferentes, com matérias, tabelas salariais, portanto, tudo isso é diferente, e que são tratadas de uma mesma forma, são todas, por assim dizer, estigmatizadas no mesmo valor. Portanto, uma pessoa que está na função pública e que tem determinado tipo de características que são próprias, o trabalhador da Caixa ou outra empresa terá o mesmo tratamento, sendo radicalmente diferente as suas condições. Neste sentido, para nós, custa-nos muito que isso aconteça, uma vez que, por exemplo, nós não temos, como eu referi, desde 2008 um aumento salarial, e muitas, na opinião pública, muita gente nos considera, por termos os capitais públicos, trabalhadores quase como se fôssemos função pública, não é? Apesar de sermos uma entidade desde 1969 bancária, portanto, o Instituto de Crédito do Estado, e depois um banco SA, normalmente, a partir de 90, e portanto, isso não é a realidade da Caixa. Um trabalhador da função pública, por exemplo, em 2009, teve um aumento salarial. Todos os trabalhadores da Caixa reagem a dizer: então, se somos função pública, porque é que não temos aumentos salariais quando a função pública tem? Portanto, é óbvio que há aqui assim esta incongruência, que na gênese terá sido de, quando foi feito o orçamento, não ter sido considerado isso. Daí que nós consideremos que isto são cortes feitos de uma forma absolutamente cega neste aspecto, não diferenciadora destas realidades. Os trabalhadores da Caixa também se sentem, de certo modo, penalizados, porque desde sempre, há muitos anos para cá, a Caixa Geral de Depósitos foi um contribuinte líquido dos orçamentos de Estado, através dos dividendos que os vários ministérios iriam buscar lá à Caixa. Nunca teve, por assim dizer, na sua gestão, a grande necessidade, felizmente, não é, de estar a viver um pouco à sombra ou apoiado pelo erário público. Nos últimos anos, esta realidade da Caixa ter tido resultados negativos e ter imparidades fortes deveu-se muito mais às condições que foram criadas pelas exigências do próprio memorando e por situações até vindas da Europa, diretivas que obrigaram a determinado tipo de ajustes, não é, na Caixa, e que a Caixa desde logo começou a fazer, e que transmitiram uma realidade perante a nova contabilização das imparidades que não é a mesma que se transmitia anteriormente. No entanto, se formos ver, não foi essa a mesma postura de todas as entidades que estão no setor onde a Caixa se insere, não é? A Caixa Geral de Depósitos, aqui assim neste particular, estando num setor concorrencial, um setor que é difícil e que tem, como sabem, realidades e tem situações de competição muito duras, também neste momento os trabalhadores sentem que estão a trabalhar e estão a lutar de formas desiguais, ou seja, que não têm as mesmas armas. Enquanto trabalhadores da banca privada não sofrem as consequências, ou não sofreram durante estes anos todos, e agora não sei como é que vai ser em relação a alguns casos, como é o caso desse novo banco, não sei como é que vai ser, mas sei é que durante muito tempo colegas de profissão do mesmo setor estavam com condições diferenciadas a nível salarial, a nível do tratamento de, por exemplo, de promoções, de progressão de carreira, de ajudas de custo, horas extraordinárias, porque tudo isso nós fomos ajustados à função pública. Os valores que estavam na função pública foram os mesmos que ficaram para nós. E os trabalhadores da Caixa têm um acordo de empresa, têm contratação coletiva, negociada livremente, que deixou de ter qualquer valor nessas matérias específicas de que estou a referir algumas, não é? Mas há outras. A questão das promoções, por exemplo, é uma questão muito complicada neste momento, porque há colegas que deveriam ter sido promovidos após um prazo de 5 anos, de acordo com o acordo de empresa, e que era para serem promovidos a um patamar de tabela, praticamente para os administrativos, o patamar superior, e em que teriam essa possibilidade. Há colegas que já estão há 7 e há 8 anos à espera para essa promoção acontecer. Ora, há, por assim dizer, uma compressão de pessoas que estão à espera que isso aconteça, o que cria um clima de depressão, de insustentabilidade quase, para a empresa ser gerida de uma forma que não cria estas convulsões, não é? Portanto, vai-se criando cada vez mais uma dificuldade de gerir estas questões dentro da Caixa. Esta estabilidade da empresa também sofreu um grande sobressalto, não é? Quando esta questão da concorrência que eu estou a levantar aqui foi, de certa forma, um bocadinho esquecida para os gestores públicos. Quando foi considerado o Estatuto do Gestor Público, em que houve aquele ajuste para os gestores que estão na Caixa Geral de Depósitos, para não serem obrigados àquilo que os outros gestores da função pública estão obrigados, não é? É óbvio que todos os trabalhadores sentiram-se um bocadinho... Então, e nós não estamos no mesmo setor e não estamos na mesma concorrência? É a pergunta que se faz e é a pergunta que os trabalhadores continuam a fazer, sabendo que são coisas diferentes, mas não deixa de ser legítimo perguntar se o setor onde trabalhamos não é o mesmo. Não é? Em relação à questão da missão da Caixa e daquilo que a Caixa tem dito sempre, os trabalhadores da Caixa sempre foram conscienciosos, e as suas comissões de trabalhadores também o tiveram, de que teriam de ter um papel, e viam o banco enquanto um banco que teria as funções comerciais, mas ia muito mais para além disso. A Caixa sempre teve a noção, e os seus trabalhadores tiveram, da missão de contribuir para a economia, contribuir para a estabilidade do mercado financeiro e do sistema financeiro, servir um pouco de regulador e de farol, no fundo, para os outros bancos, e que conseguisse fazer com que muitas das práticas que a Caixa tinha, que tinham umas práticas com maior responsabilidade social ou preocupação em ter alguns exemplos positivos nesse setor, que os outros bancos seguissem, no fundo. E os trabalhadores sempre tiveram essa noção de que a Caixa teria um papel importante nesse sentido, não apenas na economia, mas também na questão social e na questão com que os outros trabalhadores podiam usufruir noutros bancos também desses exemplos. E portanto, entendeu-se que o dar uma missão à Caixa, quando tem contextos tão difíceis, e para os seus trabalhadores, em que estão em desigualdade, em que não têm, em que têm, por exemplo, de socorrer por si só, na prática, um banco como o BPN, e nas circunstâncias que os senhores sabem o que é que aconteceu, e, portanto, não vou estar aqui a repetir essa situação. Mas a Caixa teve um empenhamento profundo nesta situação e, na nossa ótica, não percebemos, nem tivemos informações, apesar de já terem sido pedidas, porque é que todo o investimento que a Caixa fez e tudo aquilo que tem em termos de empréstimos não teve um retorno mais célere ou mais imediato, uma vez que tanto o aumento de capital que a Caixa teve de fazer e que lhe criou dificuldades, como a questão até da venda da própria seguradora, a Comissão de Trabalhadores interrogou que, com estas verbas que vinham do BPN, se não poderia a Caixa ter capital e liquidez suficiente, cumprindo os próprios rácios que eram necessários, para que não tivesse de entrar nesta, entre nós chamamos, uma camisa de forças que nos impõem o estarmos perante a supervisão da DG Com, não podermos ter uma gestão livre como qualquer banco tem na sua missão, na sua ação. Pronto, no fundo é isso. A Caixa neste momento está a prestar, não sozinha, mas também em condições que provavelmente esse capital nos faria falta para a gestão do banco e para outras coisas, a investir naquilo que é o salvar as questões do Banco Espírito Santo para o novo banco. Não é? Portanto, é uma situação em que, novamente, a Caixa está a ser chamada para desempenhar essa missão. Nós consideramos e esperamos que não seja isso, que não esteja a Caixa Geral de Depósitos a fazer o papel do nadador salvador que vai buscar o náufrago, e que depois, se calhar, o peso dele é tão grande que os dois têm dificuldade em retornar à terra. Esperemos que isso não seja a realidade e esperemos que a Caixa consiga, mais uma vez, mesmo em condições adversas, dar o seu apoio àquilo que é necessário e não criar uma situação, ou não estar também numa situação difícil por causa disso. Esta questão dos orçamentos e da continuidade dos orçamentos, a Comissão de Trabalhadores continua, como desde o início fez, a contestá-lo dentro do seu âmbito e das capacidades que tem e junto das entidades com quem o possa fazer, como é o caso dos senhores. Sabemos é uma coisa, a continuidade disto, a situação que se vive na empresa a nível da desmotivação dos trabalhadores e das dificuldades reais em termos dos agregados familiares dos trabalhadores da Caixa ou de uma grande maioria dos trabalhadores da Caixa, isto vai fazer com que haja um agravamento da instabilidade, da desmotivação das pessoas e que a própria dificuldade de gestão da Caixa para o futuro possa vir a ser equacionada como cada vez mais complicada e mais difícil. Eu neste momento, portanto, o que posso dizer é isto. Desculpem alguma parte do discurso mais atabalhoada, porque efetivamente são muitos assuntos que se cruzam e entrecruzam nesta situação. Só peço a algum dos meus colegas, se tiver alguma coisa a acrescentar, que diga alguma coisa e ficávamos por aqui em termos da nossa intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Começava por cumprimentar os seus representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e, com certeza, conhecem bem a posição do Partido Comunista Português relativamente às políticas que têm vindo a ser seguidas no âmbito dos PECs e do memorando da Troika. Desde o primeiro momento, opusemos-nos a essas políticas e, em particular, ao memorando da Troika, porque era um memorando que colocava como objetivo central aquilo que o memorando chama a consolidação das contas públicas, mas que, traduzido em termos práticos, se traduz na redução das despesas com encargos, com prestações sociais, com os salários dos trabalhadores, com as funções sociais do Estado e as funções do Estado em geral e, por outro lado, um aumento da receita por via de aumentos de impostos sobre os rendimentos dos trabalhadores, nomeadamente em IRS, mas também sobre o consumo em sede de IVA. E foi efetivamente isto que se passou ao longo dos anos. A obsessão do controle da redução do déficit orçamental foi sendo usada como pretexto para ir expoliando os trabalhadores, não só os da Caixa Geral de Depósitos, mas os trabalhadores em geral, do público e do privado, dos seus direitos e dos seus rendimentos. E quando referem agora, em sede de orçamento retificativo, a continuação daqueles cortes, que em maio, a 30 de maio, tinham sido declarados inconstitucionais, com certeza sabem que o Partido Comunista Português supôs a inclusão e votou contra essa norma do Orçamento de Estado que repunha os cortes salariais, a redução remuneratória que tinha sido declarada inconstitucional dia 30 de maio e que desde essa altura até meados de setembro os trabalhadores receberam os seus salários por inteiro como deve ser. Portanto, a situação normal e adequada é quando os trabalhadores recebem os seus salários por inteiro e não estas situações em que têm reduções remuneratórias, sejam elas até 12%, até 10%, aplicadas de uma forma ou de outra. E temos denunciado que o Governo, ao impor estas reduções remuneratórias, que no horizonte temporal que se alarga até 2017, na realidade o que pretende é tornar medidas que anunciou como provisórias, temporárias, em medidas definitivas. Num debate ocorrido nesta casa há cerca de 2 anos, em que o Sr. Ministro do Estado das Finanças, Vítor Gaspar, foi questionado sobre a duração destas medidas, ele disse até ao final do programa da Troika, portanto até 2014, porque o programa ia até maio de 2014, até 2014, e fez a contabilização dos anos, 3 anos. A realidade é que maio de 2014 terminou, já passou, o memorando da Troika foi encerrado e o Governo, com o orçamento retificativo, impôs os cortes até ao final deste ano e sabemos também que pretende impô-los a partir do próximo ano, de outra forma, com outro figurino, mas continuarão a ser cortes remuneratórios. O PCP tem-se oposto por todos os meios a esta política, que afeta não só os trabalhadores da administração pública, das empresas do Estado, mas também os privados por arrastamento. Ou seja, diversos estudos mostram que quando os salários, por exemplo, no setor público diminuem, isso produz por arrastamento uma diminuição também no setor privado. E inversamente, quando há cortes de direitos no setor privado, isso produz por arrastamento um corte de direitos no setor público. E, portanto, nós não dividimos a questão entre setores do trabalhador do setor público e privado, falamos em trabalhadores em geral, porque entendemos que todos os trabalhadores estão a ser penalizados de uma forma ou de outra por estas políticas e rejeitamos estas políticas. Relativamente às questões concretas da Caixa Geral e dos problemas da Caixa Geral, nós, como sabem, o Morando da Troika previa uma tranche de 12 mil milhões de euros para a recapitalização da banca, mas excluía a Caixa Geral de Depósito, o Banco Público, desses apoios. Ou seja, numa situação que nós desde o princípio rejeitamos e nos pareceu absurda, que o Estado contraía um empréstimo que utilizava para recapitalizar bancos privados, mas não podia utilizá-lo para recapitalizar bancos públicos. E os bancos públicos precisassem de ser recapitalizados, então teriam que proceder, por exemplo, com a venda de ativos, como foi aquilo, o caminho que foi imposto à Caixa Geral de Depósitos. Pensamos que isto é um ataque à Caixa Geral de Depósitos, ao Banco Público, porque não há nada que justifique este desmembramento que vai sendo feito da Caixa Geral de Depósitos, com consequências para o serviço que presta e também a prazo para os seus trabalhadores. Entendíamos que se esse montante da Troika, 2 mil milhões de euros, estava disponível, e esteve disponível numa primeira fase para o BPI, para o BCP, depois noutra fase para o BANIF, e agora numa terceira fase para o BES, porque não esteve disponível para a Caixa Geral de Depósitos, evitando assim a necessidade de recorrer à venda de ativos para se proceder a essa recapitulação. Acrescido aquilo que também disseram, e muito justamente, que a situação da Caixa Geral de Depósitos foi utilizada muitas vezes como bombeiro para ocorrer incêndios que não tinha, apagar incêndios que não tinha provocado, e isso teve um peso na Caixa Geral de Depósitos e nas suas contas. Também, e para finalizar, não tenho nenhuma questão concreta a colocar-lhes, apenas estas considerações, dizer-lhes, também saberão com certeza que o Grupo Parlamentar do PCP defende o controle público da banca em geral e que a banca deve ser utilizada ao serviço do desenvolvimento do país e não ao serviço de interesses privados desta ou daquela família, destes ou daqueles acionistas, e essa premência do controle público da banca tornou-se ainda mais visível com os recentes acontecimentos do BES. Por fim, uma última palavra no que diz respeito aos trabalhadores da Caixa, mas também a todos os trabalhadores em geral, poderão contar com o Partido Comunista Português e o seu empenho na luta para que sejam devolvidos aqueles direitos que foram. E vou utilizar esta expressão, que às vezes não é muito, as pessoas não gostam muito, mas direitos que foram roubados, direitos e rendimentos que foram roubados ao longo dos últimos anos, e poderão contar com o nosso empenho e a nossa luta no sentido da devolução desses direitos e desses rendimentos.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos seus representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa de Depósitos, dizer obviamente que compreendo perfeitamente as questões do desagrado que todos temos em termos que efetuar esses cortes. Todos nós estamos conscientes do que esteve por base na necessidade de efetuar esses cortes. Sabemos que não é uma situação agradável, que é uma situação desde sempre que se referiu que seria transitória, e obviamente que não é uma situação que se implemente de bom grado por quem quer que seja. Relativamente à intervenção da Caixa Geral de Depósitos juntamente com outros bancos no BES, só relembrar a Comissão de Trabalhadores do Banco Espírito Santo que o que está aqui subjacente é uma intervenção completamente diferente daquela que foi feita ao nível do BPE, até porque a legislação atualmente aplicável é completamente diferente. O que está aqui em causa é um empréstimo também feito por vários bancos ao BES e que depois irá ser reembolsado com respectiva rendibilidade, e o que está de base também para essa intervenção, que não é só o Caixa Geral de Depósitos, é todo o sistema financeiro, é a necessidade de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro. Ou seja, todos temos consciência que qualquer instabilidade em qualquer banco que pudesse existir, isso teria um efeito dominó, um potencial sobre outras instituições financeiras e que todos seriam afetados negativamente. E, portanto, esperemos que no final deste processo não haja prejuízos, quer para os contribuintes, obviamente, quer para os bancos que temporariamente tiveram que fazer algum tipo de capitalização deste novo banco, mas obviamente relembrar que são situações completamente diferentes daquelas que ocorreram no BPN, em que houve uma intervenção mais direta por parte da Caixa Geral de Depósitos através da concessão de empréstimos ao BPN. Mas também, e sobretudo, termos consciência que todas estas medidas de caráter transitório têm pedido esforços a todos os portugueses de forma transversal. Como devem entender, nós recebemos aqui diversos representantes de muitos trabalhadores de diversas áreas da função pública e todos têm as suas especificidades, ou seja, todos realçam as especificidades que a sua função tem para eventualmente não serem afetados por esses cortes que estão previstos e que disse muito bem que muitas vezes são feitos de forma transversal e de uma forma um pouco direta. Mas terem consciência que esses cortes espera-se que sejam o mais transitórios possível e são consequência de uma necessidade extrema de tentarmos equilibrar as nossas finanças públicas sob pena de termos problemas ainda maiores em termos de solvabilidade do país. Nós vamos iniciar um processo de Orçamento de Estado para 2015. Certamente que se houver alguma questão que os seus representantes da Caixa de Depósitos julguem apropriada referir a quando da apresentação do Orçamento de Estado para 2015, a Comissão de Orçamento de Finanças está à vossa disposição para tornarmos a reunir e aí, de forma tempestiva, atempada, podermos trocar essas impressões, sempre no âmbito da possibilidade de intervenção dos deputados da Assembleia da República. Falaram aí em questões que são de índole interno da empresa, que eu compreendo, mas que nós não temos qualquer forma de intervenção, que é o caso que foi referido às promoções. Portanto, isso é um problema interno da empresa e que compreendo, não tenho conhecimento, admito que aquilo que disse corresponde à verdade, mas certamente que no âmbito das reuniões que têm tido com a administração têm referido a essa situação e o importante é chegarem a um acordo sobre a forma como irá ser estabilizado essas carreiras de profissionais dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, passava a palavra aos seus representantes.
Boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado mais uma vez por nos terem recebido. É uma coisa em cima muito breve relativamente à intervenção do senhor deputado. De facto, esta situação de todos os bancos terem que ocorrer esta situação difícil do BES é de facto uma situação diferente da anterior que ocorreu com o BPN. Eu penso que poderia ter interesse para, como disse, pediu a lei de sugestão para o orçamento de 2015, qualquer coisa que pudéssemos sugerir. É verdade que esta situação das carreiras é uma situação interna, mas penso que o problema fulcral que está aqui, que o meu colega pôs um enfoque, é relativamente ressalvar particularmente o facto do mercado ser concorrencial numa situação muito difícil em que a Caixa tem uma cota de mercado das maiores do país no crédito à economia. Os nossos colegas todos os dias batem-se com grande galhardia para competir com os outros. Como o meu colega disse, essa situação de concorrencial e específica da Caixa Geral de Depósitos foi reconhecida relativamente à sua administração e aos seus gestores, e penso que seria da mais elementar justiça ser também estendida aos trabalhadores, independentemente da justiça dos cortes e da recuperação difícil do país. Penso que era um sinal mais que justo que os seus deputados pudessem pesar essa diferença e excepcionar quanto aos seus trabalhadores também as condições difíceis de concorrência, que o pudesse isentar dos cortes na sua totalidade. Muito obrigado. Sim.
agradecer os senhores deputados nos terem recebido, mas queria só acrescentar isto. Nas visitas que nós fazemos aos respectivos locais de trabalho, verificamos que os nossos colegas há uma insatisfação muito grande. E quando a corda é demasiadamente esticada, as coisas podem deteriorar-se, a tal ponto que o que nós temos de colegas a queixarem-se até são colegas que estão, que nós sabemos que politicamente estão afetos aos partidos que estão no poder. E é muito mau, porque nos parece que um dia a Caixa Geral de Depósitos, pela primeira vez, fechará um dia ou dois totalmente. Porque a insatisfação é muito grande, senhores deputados. E era bom que a Assembleia da República e os senhores deputados tomassem isso em consideração e sensibilizassem quem de direito que estão a criar uma situação muito grave dentro da Caixa Geral de Depósitos. E a ver, vamos daqui para a frente. Era só isto que eu queria dizer, mas que deveriam estar mesmo sensibilizados, porque não interessa a ninguém que haja problemas de grande violência. Muito obrigado.
Sim. Concluindo, claro que os meus colegas têm a sua forma de se expressar e é óbvio que estão de acordo daquilo que foi dito aqui, porque a situação realmente tem cada vez sido maior, portanto, em termos de evolução destes anos, a pressão, o cansaço, tudo isso tem vindo a pesar muito e realmente as pessoas estão a chegar a um ponto de estagnação em que das duas uma ou baixam os braços e deixam de fazer as coisas ou então reagem de uma forma intempestiva que por vezes, de um momento para o outro, onde está a bonança, essa calmaria acaba e passa a haver um clima que não se quer. E nós sabemos sempre que muitas vezes estas coisas mudam rapidamente de um momento para o outro. A Comissão de Trabalhadores sempre tem feito tudo para que na Caixa Geral de Depósitos exista um clima de o melhor bem-estar social e a melhor estabilidade para que os trabalhadores se concentrem no sentido de, não deixando de exigir os seus direitos, tenham em consideração a empresa onde trabalham, o que tem sido feito e o papel que a Caixa tem para o país e que é importante. Não me canso de dizer isto. Portanto, a Caixa, os trabalhadores da Caixa são bancários, estão no setor bancário e deviam ser tratados como bancários, mas não deixam de ser cidadãos e não deixam de pensar que aquele banco pode dar um exemplo e pode fazer o exemplo dentro da economia e pode ajudar a desenvolver o nosso país e a criar condições como motor do país na parte financeira. E, portanto, esta sempre foi uma noção que queremos continuar a ter. Relativamente às matérias que foram aqui expressas, não desconhecemos as posições das diversas forças partidárias relativamente àquilo que são os orçamentos e que é também a visão sobre a Caixa Geral de Depósitos. Obviamente que algumas situações foram aqui dadas a título de exemplo para melhor ilustrar as dificuldades que lá existem e não tanto para que os senhores deputados, obviamente, tenham um papel em que possam ou não determinar estas questões. Sabemos perfeitamente a hierarquização das coisas, sabemos perfeitamente que, em relação ao Ministério das Finanças, com o qual temos uma audiência pedida, serão dados também matérias em que, provavelmente, eles poderão pensar que serão mais ao nível desta casa onde se fazem as leis e não tanto da gestão governativa que faz um Ministério, por exemplo. Mas é óbvio que nós, para podermos ilustrar tudo isto, temos de entrecruzar estas questões. Nós esperamos também fazer, chegar uma vez mais ao conhecimento do Sr. Secretário de Estado ou da Sra. Ministra esta situação e dar-lhe noção da realidade do que é que se passa na Caixa. E também sugerir, como o meu colega aqui disse, algumas situações que poderiam evitar chegar a certos pontos ou a pontos de não retorno em relação a algumas coisas. Nós queremos que as coisas se resolvam pelo melhor. Relembro aqui também, já que falámos dessas questões da aplicação dos orçamentos, que quando foi o primeiro orçamento em que de acordo com as notícias, todos nós sabemos, serviu de exemplo para construir estes cortes agora, dos 1.500 euros para cima, haveria, se formos ler o orçamento anterior, um ponto em que permitia às empresas públicas poderem ter uma participação para o orçamento sem terem cortes diretos nos salários, até porque as suas tabelas salariais, os seus acordos que existiam, não eram iguais àquilo que estava na função pública. Longe estamos nós de criticarmos ou de queremos fazer segregação e diferenciação entre os trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos não pretende de forma alguma que isso aconteça. Desde o início a nossa posição foi: estamos a defender os trabalhadores da Caixa, defendemos a diferenciação e defendemos que se têm de ser aplicadas medidas com as quais nós estamos em discordância, até podemos ter discordância em relação a essas medidas, mas se elas forem aplicadas, que sejam aplicadas racionalmente e de forma que cada setor tenha um tratamento adequado para poder cumpri-las. Essa é a nossa posição. Nós não estamos aqui a dizer que o trabalhador da função pública deve pagar e que o trabalhador da Caixa Geral de Depósitos não deve pagar. Estamos a dizer que, nesta circunstância dos cortes, nenhum trabalhador deveria pagar. Isso é que estamos a dizer, que deveria ser feito de uma outra forma, para que todos os portugueses, como o Sr. Deputado disse muito bem, fossem responsáveis por essa situação. Tudo isto está interligado, obviamente, como o Sr. Deputado Paulo Sá disse, se houver uma situação na função pública, ou se houver uma situação nas empresas de capitais públicos, haverá repercussões no setor privado. E aí os trabalhadores do setor privado terão, naturalmente, também a sua situação mais dificultada. Portanto, da parte da Comissão de Trabalhadores da Caixa de Depósitos, há solidariedade entre todos os trabalhadores. Não advogamos cortes para uns e não haver cortes para outros. Na nossa posição, nós entendemos que este não era o caminho. Manifestámo-lo desde o início. Contestámos a questão de serem transitórios quando estávamos a ver que poderiam não ser, ou que havia, por assim dizer, uma intenção subreptícia de não serem. E o que aconteceu está-nos, de certa forma, a justificar o nosso pensamento. Daí que a revolta e daí que a insatisfação cresça cada vez mais no seio dos trabalhadores. Percebendo os pontos de vista de cada um, obviamente, queria esclarecer aqui que não há da nossa parte nenhuma falta de solidariedade com os outros trabalhadores. Temos a defesa, por imposição daquilo que são as regras democráticas eleitos pelos nossos colegas, de chamar a atenção para estes aspectos e dizer que há sempre possibilidades de fazer as coisas quando se consegue olhar para a realidade e percebê-la, não é? E acho que ao longo deste tempo todo, nomeadamente, isto não é uma crítica velada, é talvez uma crítica construtiva, mesmo na feitura do orçamento e na discussão, não se percebeu as especificidades e não se tentou, não digo que de todos os intervenientes, mas dos que foram determinantes para que a realidade fosse aquela que é agora. Relativamente à questão do novo banco, também gostava, já agora, para terminar, de dar a nossa opinião sobre isso. Percebemos, naturalmente, até porque um administrador, na altura do BPN, também nos disse a nós, Comissão de Trabalhadores, quando contestámos o facto da Caixa estar de tal forma empenhada em ser o sustentáculo de um banco que tinha tido aqueles negócios todos, pronto, não vale a pena estarmos a falar agora a renovar se foi bem feita a nacionalização, se não houve nacionalização. Portanto, são questões que são de outra índole. O que sabemos é que os capitais foram para lá. Sabemos que, de acordo com esse administrador, nos tinha sido dito que, pronto, os capitais foram para lá, mas havia também um retorno e havia alguns ganhos de comissões e de taxas para a Caixa. Isso também havia e também nos foi dito. O que é certo é que ainda há pouco tempo solicitámos esclarecimentos à nossa administração de qual era o valor que ainda tínhamos de receber do BPN, porque nós acreditamos que era um valor de tal forma grande que poderíamos, com esses montantes, resolver muitos dos problemas para o qual fomos condicionados. E, portanto, aí questionámos porque é que, sendo o negócio e não sendo da mesma natureza, porque temos absoluto conhecimento da constituição do Fundo de Resolução e da forma como está a ser feito neste momento, não é? Não os pautamos de serem iguais, pautamos de terem efeitos parecidos ou semelhantes. Porque não sabemos até que ponto um banco que foi vendido por 40 milhões não poderá ter uma história similar num banco que está para ser vendido não se sabe por quanto. e que os capitais que estão a ser investidos possam vir a ser capitais ou com um retorno a muito longo prazo ou sem retorno. Pode acontecer. Portanto, estas questões são todas plausíveis quando nós não sabemos, nem temos uma bola de cristal para ver o futuro. Mas a verdade é que eu costumo, pelo menos, e os nossos colegas penso que também fazem o mesmo, de ler o passado, ler as ocorrências do que se passaram para aprendermos a tirar relações para o futuro. E daí que nós estejamos muito preocupados com esta situação e com aquilo que poderá ser, não apenas da Caixa, mas obviamente de todo o setor bancário e da instabilidade que poderá criar e as dificuldades para o país. A questão de cidadania ou a questão das posturas de politico-partidárias de cada um, eu penso que devem ser tomadas na lógica de cada um como cidadão poderá ter a sua intervenção. O que não cabe aqui, portanto, nós, como Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, manifestamos novamente a solidariedade de todos os trabalhadores que não concordamos e com estes cortes e manifestamos que há outras soluções que podem ser adequadas. Ressalvo apenas uma coisa, não sei se já disse e se me estou a repetir. Nessa altura, em 2011, quando foram aplicados estes cortes, haveria soluções que poderiam não deixar de implicar o cumprimento da determinação, quer se concorde ou não, mas não da forma em que atingia os salários e atingia diretamente as famílias, de uma forma em que a própria empresa e os trabalhadores no seu todo dentro da empresa se conseguissem responsabilizar por corresponder a isso. Havia uma linha que dizia isso, também recomendava, penso que já lá vão uns anos, não é? 2011 para agora, mas que fosse feita uma pesquisa histórica em relação a isso. Nós estivemos a fazer isso, penso que podemos, com pequenas alterações em relação ao orçamento de 2015, criar condições alternativas para resolver as coisas, dado que a nossa primeira postura não é plausível ou não está a ser equacionada, que é o não executar cortes e deixar irmos por outros caminhos. Pronto, é só isto. Muito obrigado.
Será agora elaborado um relatório desta audição que depois irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças. E sabem que podem contar sempre com esta comissão para vos receber, para vos ouvir e para fazer chegar junto dos deputados e junto da comissão as vossas expectativas e os vossos anseios.
Obrigado. Nós, o convite que o senhor deputado fez e a oportunidade no âmbito do Orçamento de 2015 podermos vir a solicitar uma audiência, obviamente que iremos ter todo o gosto e provavelmente iremos fazê-lo. O que lhe ia perguntar agora é se nós, do relatório que vai ser feito aqui, teremos algum conhecimento do seu teor. É isso que queremos saber. Ok, tudo bem. Pois, ia solicitar, se fizessem essa amabilidade, agradecia. Está bem? Muito obrigado.